ver uma vez um jovem que aprendeu com o pai o que é torcer por um clube. Mais que isso, aprendeu com o pai o que é gerir o seu clube do coração. E quando algo vem de berço e está no sangue, não há como evitar. Ser presidente do Galo era o destino de Alexandre Calil. Começa agora o Na Bola Boa, é o Calilso.
Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apito juiz e tá valendo. André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa Emirates Stadium Arena Multimax Pro. Ou melhor dizendo, do meu quarto com o microfone aberto, porque hoje, além de editar, ele vai fazer toda a parte da apresentação. Ladies and gentlemen, com a palavra o Sir Tete Berola.
E esse podcast é uma produção dos irmãos Pinheiro, filhos do Edmilson, da dona Edna, irmãos da Letícia. O André é o palestrinha amor que fica falando na cabeça de vocês, que escreve os roteiros, pesa a mão no clubismo e não tá nem aí. E eu, Matheus Pinheiro no rolê, sonoplasta, fico aqui na minha, editando, picotando esse áudio todo. Espero que vocês curtam pra caramba o episódio de hoje. E eu tenho que lembrar sempre, né? Eu não posso deixar de citar, pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, instagram.com/nabolaboa_ e twitter.com/nabolaboa, beleza? Vamos pro episódio que hoje tá show. Valeu!
Olha, o Atlético, ele fez parte da minha vida, né? Eu digo que eu relutei muito a querer ser presidente do Atlético, mas hoje eu entendo que eu nunca poderia ter morrido sem ter sido presidente do Atlético. Então, ele significou muito para mim na época do meu pai e eu acho que significou muito para os meus filhos na minha época, como significou para mim. Então, o Atlético é a minha vida, é o que eu converso, é o que une a minha família em torno de uma mesa para o almoço, para o sábado, para o domingo.
A família Calil chegou a Belo Horizonte através do casal de imigrantes sírios Moisés e Amélia. Eles tiveram 5 filhos, entre eles Elias Calil, pai de Alexandre e o maior responsável pela relação da família com o Clube Atlético Mineiro, que levava o filho desde muito cedo para acompanhar o Galo da arquibancada, nos bastidores e, posteriormente, dentro de uma gestão.
O papai foi diretor de futebol do Atlético em 67. Eu conheci a concentração do estádio Antônio Carlos, embaixo das arquibancadas ali, que era um beliche de madeira. Aí o papai entrou, eu montei um time de vôlei, mas aquilo foi uma coisa esporádica, mas o Atlético faz parte da minha vida desde 67, desde que eu tinha 9 anos de idade. Entendi. Então, depois meu pai foi presidente do Atlético, depois ele foi diretor em 67, candidato em 77, perdeu a eleição e só foi ser eleito em 80.
E foi acompanhando de perto a gestão Elias Calil que ele aprendeu o que era de fato o Clube Atlético Mineiro. Tanto que não hesita e muito menos se esquiva quando é perguntado sobre quem foi o maior presidente da história do Galo.
Elias Calil. Ele elevou o Atlético num nível internacional. Né? Porque você colocar o Atlético numa vaga que é dele, foi o que eu fiz. Mas quem abriu essa vaga, estabeleceu essa vaga de mostrar o tamanho do Atlético, foi ele. Então, a única coisa que eu fiz, eu falei assim, olha, a nossa prateleira está errada. Nossa prateleira de cima. Mas eu não aprendi isso sozinho. Eu aprendi isso com alguém. Então eu peguei o Atlético e botei na prateleira, que é dele, que o Elias Calil colocou e separou a vaga dele lá.
E foi com o seu Elias que ele aprendeu o que é rivalidade com o Cruzeiro. E fazia questão de ressaltar isso sempre que perguntado. Acabou até criando uma frase célebre, ao dizer que o rival não era seu freguês, era seu cliente.
Olha, Cruzeiro, ele não é nem freguês, ele é cliente, né? Porque já são anos e anos, eu acho que tem 2 anos que eles não ganham da gente. Então, a gente vai sempre com, com muita fé jogar com o Cruzeiro, independente de colocação, independente de time. O Cruzeiro, a gente gosta muito de jogar contra o Cruzeiro, ao contrário deles, que a gente tem informação de quem jogou dos dois lados, que o negócio de que eles tremem mesmo, tem medo do Atlético, e isso está provado em números, né? Diferente de Grêmio Internacional, de Bahia e Vitória, o Atlético tem um mundo de vitórias a mais que o Cruzeiro.
Sua chegada ao poder foi um caminho natural. Depois de anos rodando dentro de diversos cargos no clube, se elegeu presidente para o primeiro mandato correspondente ao triênio 2009-2011. Os seus primeiros meses à frente do clube foram de muito trabalho. Pensando em primeiro equacionar as dívidas para depois buscar os títulos, enfrentou a rejeição de parte da torcida atleticana, ainda mais porque não conseguiu conquistar nada de expressivo nesse período. Mas ainda assim foi reeleito, e já na sua primeira entrevista chamou a responsabilidade para o que viria nos próximos anos.
É uma responsabilidade muito grande que eu não tinha no meu primeiro mandato. Eu peguei um clube esfacelado. Agora não. Agora é um clube arrumado e que, como clube arrumado, tem que disputar título.
A sede de títulos era grande, principalmente depois de passar os três primeiros anos morrendo na praia. Em 2012 veio só um Campeonato Mineiro, mas talvez o ano seja o mais importante por ser o de formação do grupo que levaria o Atlético à sua maior glória. Foi nesse contexto que Calil fez a sua maior contratação. Ronaldinho Gaúcho era do Galo, que geraria uma resposta dentro de campo, mas que, como ele mesmo frisou na coletiva de apresentação do jogador, era um recado para o Brasil inteiro.
O Ronaldo veio para mostrar quem está errado. Eu não faço juízo de ninguém. Eu não sei quem estava errado. Mas eu tenho certeza que ele é o único que pode provar e comprovar quem faz bagunça e quem é o bagunceiro. Eu tenho muita esperança nele, que tudo que eu estou dizendo aqui eu disse a ele. E enquanto eu não sentei com ele, que é um garoto, né? Nós estamos falando de um garoto de 32 anos, que pode ser quase um meu filho. Então eu quero dizer que, como atleticano, eu estou muito feliz de trazer um jogador desse quilate para o Atlético, imaginando o Atlético de 3 anos atrás. Então, como presidente, eu estou muito orgulhoso e rezo, peço a Deus para que tudo dê certo. É muito importante dizer que nós estamos no mapa. Minas Gerais está no mapa. Então, nós queremos avisar para o Brasil inteiro que aqui atrás da montanha tem um clube grande, organizado, capaz e competente. E foi isso que nós fizemos. E que Deus abençoe, que tudo dê certo.
E a contratação que era arriscada para muitos na época virou o tiro certeiro de Calil na sua segunda gestão. Sob o comando de Cuca, o Atlético embalou. O time tinha segurança defensiva, bons nomes no meio e no ataque, R10 regia o time com a bola nos pés. A Libertadores 2013 foi ganhando forma e começava a dar sinais que a taça seria levantada pelo Galo. Calil sabia da importância de um título desse tamanho, tanto que em uma entrevista na véspera do jogo decisivo contra o Tijuana, que levaria a equipe para a semifinal, respondeu assim a pergunta de como ele ficaria se o time fosse o campeão.
Eu vou para o cemitério, né? Mas eu acho que... Eu acho que está na hora. Eu tenho dito o seguinte... Nós esperamos muito, mas se não for agora, nós vamos esperar pouquinho. Se não for eu, é o próximo. Porque futebol, como diz aquele livro, a bola não entra por acaso. Então, nós estamos prontos. Nós tivemos duas epopeias nessa Libertadores, na minha opinião. Foi o São Paulo, a virada contra o São Paulo 2-1, lá no Morumbi. E esse jogo do Tijuana. Então, quer dizer, se for passar por epopeia, nós já passamos por duas. Agora, o importante é o seguinte, é a torcida do Atlético saber que nós não vamos ficar mais 40. É assim que se ganha, é disputando. Nós não vamos, não temos o perigo do próximo campeonato, a gente não está disputando, nós vamos estar disputando também. E o próximo ano estaremos disputando. E quantas Libertadores... Não quer dizer que nós não podemos ganhar essa, não. Mas quantas o Corinthians disputou para ganhar uma? Porque estava sempre disputando. Entendeu? Então, eu acho que o importante, que o dever da diretoria é disputar. Eu sou muito, eu puxo muito para mim e não tenho medo disso, a responsabilidade. Mas nenhum presidente tem responsabilidade de ser campeão. Ele tem responsabilidade de montar uma estrutura, montar um time, de pagar suas contas e fazer isso que nós estamos fazendo. E os grandes campeões, são os que vêm aqui pagar para assistir o Atlético, e os que estão lá fazendo sacrifício familiar e que vão entrar em campo amanhã. Então, está tudo na mão deles, os sacrificados são eles.
Não foi para o cemitério, mas entrou para a história. O título veio nessa edição e se tornou um marco para toda a torcida do Galo. Um feito tão grande e tão forte para Kalil que ele mesmo já decretou. Nenhuma doença seria capaz de fazer ele esquecer aquela conquista.
A gente tem muita alegria na vida, né? Quanto mais eu fui um afortunado de Deus, Deus me deu tudo que um cara comum pode querer. Né? Não me deu grandes luxos, mas me deu 3 filhos maravilhosos, me deu uma família, me deu mãe, me deu pai, me deu a Libertadores. Então, eu vou esquecer da minha mãe, do meu pai e da Libertadores. Né? É, coisas inesquecíveis, coisas que nem não tem jeito, né? Como eu estou fazendo 60 anos também, nem se eu tiver Alzheimer. Não vou esquecer o nome de todo mundo, mas não vou esquecer da Libertadores.
E para fechar com chave de ouro, vieram mais 2 títulos. Primeiro a Recopa Sul-Americana e depois uma Copa do Brasil, conquistada contra o maior rival. Sua alegria foi tamanha que chegou até a dizer que foi o título mais importante da sua gestão. E na sua última coletiva como presidente, fez questão de lembrar disso, dos detalhes dos bastidores e mais uma vez provocar o Cruzeiro. O Kalil não brincava em serviço e foi a forra como sempre fazia nos momentos bons.
Esse mandato diretor para o sorteio. Eu nunca vi diretor de sorteio. O sorteio ficou parado 3 horas porque eles queriam saber onde é que o Atlético ia jogar. Concentraram, acho que 3 dias antes. Né? Fizeram trocar de camisa no dia. Aí deram a escalação errada. Ó, quer saber, Igor, o que eu acho? Eu acho que essa brincadeira que saiu no jornal, que eles tremem, é verdade. Eles arrumaram uma lambança, uma confusão, que nós ficamos quietos, falando assim, pode deixar que eles vão entregar para nós. Eu nunca vi tanta atrapalhada. Didi, Mussu e Zacarias fazendo atrapalhada, a gente esperando as atrapalhadas do lado de cá. Então, quando eles deram, no dia, quem escolheu o estádio não fui eu, não. Foram eles, da entrevista no vestiário do jogo do Santos, que eles queriam jogar as duas do Mineirão. Então, eles acabaram de escolher que não ia jogar as duas do Mineirão. Depois, o diretor me liga, até um moço bonzinho, muito novo, mas bonzinho, me ligou, nós queremos torcida única. Eu falei, então já não vai ser torcida única. Então, quer dizer, foi um festival de lambança. Agora, é o título mais importante de Minas Gerais. Não fui eu que falei isso, não. Foi a imprensa nacional. Entendeu? Então, quer dizer, no outro dia, só tinha camisa preta e branca na rua. Isso não adianta ser espontâneo, gente. Aquela balançadinha de camisa depois do Atlético Cruzeiro foi uma das coisas mais gostosas que eu já assisti no futebol. Entendeu? Então, é isso. O título em cima do Cruzeiro foi, na minha gestão, foi o melhor título que eu tive. Tá? Na minha. Alguém pode achar que é Libertadores. Eu acho a Copa do Brasil.
E para quem acha que a gestão Kalil foi feita só de sucessos, há um meme que representa bem o tamanho do tombo que um presidente falastrão pode levar. Ao menor sinal da possibilidade de contratar um astro internacional, viu ali uma certeza. Quis se antecipar à imprensa e fazer ele mesmo o furo jornalístico e o anúncio oficial na sua conta no Twitter. Lé do engano. Acabou que o jogador não veio e ele foi parar nos trend topics. Mas Kalil não se deixa levar e reage atacando sempre que é questionado sobre isso.
O irmão dele, eu não chamei a Anelka. Não. Me avisaram, ele está aqui, o salário é tanto, então contrata. Mas eu estava na frente do irmão dele. Eu não sabia que era um vigarista, eu estou achando que era Anelka. E isso para mim não teve a menor importância. E eu não falo isso de vergonha, não.
Eu contratei porcaria, eu perdi de 6 o Cruzeiro, coisas importantes. Mas o Daniel, isso é uma bobagem absoluta. Ah, eu tuitei um jogador, não contratei. E daí?
Acontece.
Que bobagem. Isso para mim, não, a relevância disso é zero. Isso é zero.
E depois de 2 mandatos no seu clube do coração, Alexandre Calil pensou que ia descansar, que teria tempo de sobra para curtir a família e que poderia, enfim, ficar sem ter que brigar com ninguém. Mas aí, em mais uma reviravolta da sua vida, acabou se envolvendo com política e se lançou como candidato a prefeito da sua cidade, Belo Horizonte. Tendo uma árdua missão de convencer eleitores cruzeirenses e americanos, que até ontem eram seus rivais, a darem a ele um voto de confiança. E não é que o homem conseguiu?
Olha, primeiro que eu estava aposentado, né? Então, quando eu saí do Atlético, eu fui passear de motocicleta. E um grupo chegou lá em casa com essa ideia. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu sou um homem que gosto muito de ciência, eu gosto muito de estudo, eu gosto muito de história. Então eu falei, ó, gente, esse negócio de bater nas costas, falar, vai dar que você é muito querido e tal, não. Então vamos fazer pesquisa, vamos ver o que é isso. E quando saíram os resultados das pesquisas, aí eu me perguntei, por que não? Por que não? Né, se eu tive uma missão tão difícil na minha vida, que foi criar uma família e bem, depois se apresenta o Atlético, e razoavelmente bem, por que não tentar fazer alguma coisa? Até porque o máximo que aconteceria é que eu perderia a eleição. Perdendo a eleição, eu fico do jeito que eu estava, porque eu não tinha nada a perder.
E esse foi o episódio que contou a história do homem que levou o galão da massa até o topo da América. Aos que nos acompanharam em mais um episódio, o meu muitíssimo obrigado e um pedido. Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí. Valeu!